A Rádio dos Vox apresenta Tribuna RTV, um espaço livre para quem tem algo a dizer.
Boa noite. No Globo Repórter de hoje, Chile, uma viagem de surpresas às terras do fim do mundo. No nosso roteiro, a beleza gelada da Patagônia, picos nevados, águas de um azul deslumbrante e cavernas de puro mármore suspensas no meio de um lago. Mas o Chile guarda também uma das mais belas rotas de vinho do mundo. E o segredo da dieta da felicidade, comer com prazer sem ganhar peso. Quem não quer? E o que dizer da magia do céu mais estrelado da Terra, dos caçadores de nuvens, de uma cidade fantasma encravada na Cordilheira dos Andes? O programa de hoje é uma coprodução com a RBS TV Santa Catarina, afiliada da Rede Globo.
Nossa viagem começa no pedaço mais selvagem do Chile. Um vasto território onde a natureza se agiganta. Geleiras milenares. Montanhas de picos nevados. Vales grandiosos. Rios de águas cristalinas. Lagos mais azuis do que o céu. A região de Aysén, no coração da Patagônia, só agora começa a ser descoberta. E o caminho até essas paisagens incríveis é longo e traiçoeiro. Na Patagônia chilena, as distâncias são imensas e a vida da população depende de uma única estrada. Esta aqui, a Carretera Austral, que tem mais de 1.200 quilômetros de extensão e é quase toda assim, ó, de chão batido. Aqui a natureza está no comando e os moradores precisam ser muito precavidos. Como é que é viver e depender da Carretera Austral?
Aqui, na verdade, que tem muito autossuficiente.
Aqui tem que ser autossuficiente, explica Lautaro, já que um rio pode subir, pode ter uma avalanche ou nevar muito. No carro tem que ter comida, um fogareiro, um cobertor, já que a qualquer momento a estrada pode ser interrompida. E quando isso acontece, só resta é esperar. Esse é o pedágio da Carretera Austral, que tem a justa fama de ser uma das estradas mais cenográficas do planeta. O cartão de visitas é a Cordilheira dos Andes, onde o imponente Cerro Castilho se destaca como uma catedral de granito entre as montanhas. No caminho, vamos cruzando com rios quase irreais, de tão verde a cor das águas. Este peão aí, atrás de alguns porcos fujões, foi o único morador que avistamos em 4 horas de viagem, até nosso destino, o povoado de Puerto Rio Tranquilo. O lugarejo de 300 habitantes fica às margens do maior e mais impressionante lago do Chile. As águas do General Carrera, transparentes, puríssimas e geladas, são um caso à parte. Tão azuis, mas tão azuis, que parece até que foram pintadas. Além de belíssimo, o Lago Carrera também guarda um tesouro, o Santuário das Capelas de Mármore. Vistas assim, de longe e de cima, são rochas que mais lembram cogumelos brotando d'água. Pegamos carona de barco para ver de perto, porque esse cenário nos confins da Patagônia é considerado um dos mais intrigantes da Terra. Quem nos leva é Dom Pedro, o guia mais antigo do lugar.
É mármore.
Ele conta que os visitantes custam acreditar que é mármore e se emocionam muito, chegam a chorar. E dá para entender por quê. O santuário é beleza sublime criada pela força bruta da natureza. Sabe aquele ditado, água mole em pedra dura? Foi o que aconteceu aqui. Desde o fim da última era glacial, há 12 mil anos, a água vem batendo e dissolvendo a península de puro mármore na beira do lago. Foi Foi esse desgaste que deu forma aos dois grandes blocos, que parecem flutuar na superfície do Lago Carreira. A formação menor é conhecida como Capela de Mármore. A maior é chamada de Catedral. E há também uma série de buracos esculpidos no paredão da margem. São as Cavernas de Mármore. Com o nível do lago mais baixo, é possível entrar nos túneis e galerias que a água escavou nos blocos. E olhar essas rochas por dentro é mesmo impressionante.
Este é um dos cenários mais incríveis da Patagônia chilena. Olha só a variedade das cores e das tonalidades deste mármore. Principalmente o azul, que varia do azul claro, do escuro, também a cor amarela, marrom. Isso aqui é completamente diferente de tudo que a gente pode ver em outros lugares. As formas também são incríveis. As formas arredondadas, pontiagudas. A gente vê que ela é chamada de catedral porque ela tem esse vão todo e está suspensa por pilares. E a água e o vento sempre trabalhando e esculpindo este mármore. As rochas têm cerca de 350 milhões de anos, são muito antigas.
Visitantes de todo o mundo enfrentam longas distâncias para conhecer esse fantástico conjunto arquitetônico natural.
Muito impressionante, grandioso, maravilhoso.
Similar places, some like here.
Só vi algo parecido no litoral da Turquia e do Vietnã. Mas as capelas de mármore da Patagônia são únicas, diz admirado o turista alemão.
More fantastic with this fine structure.
E todos os dias miro.
Não tenho como explicar como isso é lindo. Eu venho todos os dias e todos os dias acho bonito. Isso é um patrimônio da humanidade.
Agora, isto é patrimônio da humanidade.
E olha que Dom Pedro vem às capelas há 40 anos. Sabe cada segredo. Por isso, nos manteve ali até o sol baixar no céu. É quando a luz torna as cores do mármore e das águas ainda mais vivas e intensas. O lago vai ficando azul turquesa. Nos despedimos do santuário com um gostinho de quero mais. Mas a Patagônia nos reservava outras surpresas. A maior delas, a chance de viajar no tempo, de volta à Era do Gelo.
O Glaciar Exploradores é um exemplo do que está acontecendo com as geleiras não só do Chile, mas em todo o mundo. Até 300 anos atrás, o gelo chegava até o topo desta encosta. Desde então, só está retrocedendo. E o processo se tornou mais rápido nas últimas duas décadas, segundo os cientistas, em função do aquecimento global. O que nós vamos fazer agora é uma pequena aventura, já que o Glaciar Exploradores é um dos poucos que a gente pode chegar a pé. A gente vai caminhar então por essas rochas e chegar até aquele gelo limpo para ver como anda a saúde do glaciar.
Como numa miragem, o que parece próximo, na verdade, está bem mais distante. Andamos o tempo inteiro sobre rochas instáveis. Logo abaixo delas está o gelo. O degelo provoca seguidos desmoronamentos. Isso faz a trilha mudar de um dia para o outro. Nossa guia precisa ficar atenta e várias vezes nos pede para alterar o curso.
A gente caminhou uma hora e meia até aqui e teve que calçar esses grampões, porque o gelo, apesar de sujo, já começa a ficar escorregadio. Então vai ser mais meia hora de caminhada até chegar a uma parte mais limpa do gelo. Vamos lá?
A essa altura, já dá para ver claramente os sinais da febre do Glaciar Exploradores. Fissuras, veios d'água e pequenos riachos que se infiltram no gelo, lubrificam a geleira e aceleram o derretimento.
Não é só no comprimento que o Glaciar Exploradores está diminuindo, ele também está perdendo espessura. No verão, ele chega a perder de 8 a 10 centímetros de espessura a cada dia. No inverno, isso cai para 1 centímetro por dia. Um dos resultados, a gente vê aqui, ó, a cor é linda, é azul, mas essa laguna mostra que aos poucos o glaciar está desaparecendo. À medida que o glaciar vai derretendo, ele também vai criando essas formas incríveis. Aqui no Exploradores, há muitas destas cavernas de gelo e elas são uma das atrações turísticas do local. Pena que em pouco tempo isso aqui já não vai mais existir, porque é a primeira coisa que o sol está derretendo.
É emocionante ainda poder sentir o pulso do glaciar. Olhar para frente, na direção das montanhas, e ver que ainda há grandes paredões de gelo. Ninguém sabe ao certo quanto tempo resta aos exploradores. Décadas? Séculos? Só no ano passado, ele recuou 40 metros, diz a nossa guia Caterine.
E que em algum momento, claramente, vai desaparecer.
Talvez por isso, nossa vontade fosse seguir em frente, ir mais longe na geleira. Mas Caterine avisa que é hora de voltar. Aqui não dá para se distrair. Quem é pego pela noite, corre o risco de morrer congelado. Mas antes de ir embora, umas fotos para guardar de lembrança. Agora sim, é hora de dizer até breve, Patagônia das geleiras, das montanhas e dos lagos.
Montanhas iluminadas, cobertas de verde, também fazem parte deste Chile de tantos contrastes. No centro do país, uma surpresa. O clima que ganhou fama na Europa aparece exuberante neste pequeno pedaço da América do Sul. É o Mediterrâneo, uma bênção para a saúde. Verões secos e invernos chuvosos fazem dele o clima da fartura. Aqui no Chile encontramos uma das melhores rotas de vinho do mundo. No Vale do Colchagua, a bebida dos deuses desafia os sentidos. A visão é do paraíso e o gosto do mais puro prazer.
E deste jugo sale o melhor vinho.
As adegas chilenas atraem turistas do mundo inteiro. E olha só o que, nós descobrimos aqui. Mais de 50% dos visitantes estrangeiros vêm de onde? Do Brasil. Esse grupo aqui, por exemplo, é de Santa Catarina.
Rio Grande do Sul, Campo Bom.
Rio Grande do Sul.
E São Paulo.
E para um grande apreciador de vinho, um passeio como esse?
É imperdível.
O homem que criou a primeira e mais famosa rota do vinho no Chile revela os segredos do cultivo da uva.
Paixão, como se diz em português? É paixão?
Paixão.
Paixão, é isso. Paixão que é a raiz de tudo o que o homem faz, porque a vida sem paixão não vale nada, não é? Chito,
venga, venga, venga. Ele diz que a beleza da bebida está na simplicidade. Para descobrir o melhor vinho, esqueça qualquer regra.
O melhor vinho do mundo é que você mais gosta. Tá? Só. Ah, não tem que escutar, mas tem que provar. E seus sentimentos, e seus sentidos vão dizer qual é o melhor vinho.
Os chilenos cultivam uvas como quem cuida de um jardim. Aliás, é comum ver rosas cercando as plantações por aqui.
Antes de atacar o vinhedo, os insetos, eles são atraídos pelas cores, pelos aromas das flores. Mais do que beleza, elas são importantes aqui para garantir qualidade na produção da uva. E é maravilhoso,
você
né?
Você já aprendeu, já está hecha uma perfeita cultivadora de vinhedos, né?
Quem sabe, quem sabe. Estou aprendendo muito aqui, né?
As rosas são ainda mais comuns em vinhedos orgânicos. Lá até os animais ajudam a dispensar o uso do agrotóxico.
Os animais ficam livres dentro do vinhedo desde maio até setembro, que é a época que a gente não tem uva nas parras. Aí os animais vão comer os insetos que poderiam trazer as pragas.
Turista no Vale do Colchagua aprende, mas também se diverte. Um dos mais antigos rituais de preparação do vinho. A brincadeira aqui é a seguinte, o turista pisa na uva, faz o suquinho fresquinho aqui na hora. E olha só, o suquinho, ele sai aqui, ele é recolhido e os guias orientam, eles sugerem que os turistas bebam o suco. Vai provar?
Sim.
Que tal?
Muito rico, delicioso, muito gostoso.
Agora pense num casamento perfeito. O vinho faz um par e tanto com qualquer prato mediterrâneo. Peixes, frutas, verduras e legumes fresquinhos. Não importa a época do ano, tudo isso chega em abundância nos mercados chilenos. O generoso clima mediterrâneo garante diferentes safras o ano inteiro. Nós estamos falando dos ingredientes de uma dieta que não exige sacrifícios. Aliás, a regra é comer com prazer. E os benefícios são enormes, tanto para o corpo quanto para a alma. A conclusão é de um estudo feito na Universidade Católica do Chile. Os nossos estudos comprovaram que traz mais energia, mais vitalidade, maior otimismo e felicidade. Incentivar o consumo dos ingredientes da dieta mediterrânea, a La Chilena, virou campanha no país. Motivo tem de sobra. A pesquisa feita pela Universidade Católica com 150 trabalhadores da indústria comprovou. Estes alimentos combatem a chamada síndrome metabólica, que provoca diabetes, doenças do coração e Alzheimer. Basta apresentar 3 destes 5 sintomas para entrar na faixa de risco. Acúmulo de gordura na barriga, hipertensão, hiperglicemia, triglicerídeos altos, baixo índice do bom colesterol. Os pesquisadores fizeram o teste. Ofereceram mais frutas, verduras e peixes em restaurantes de empresas chilenas. O resultado foi surpreendente. Depois de um ano, quase metade dos trabalhadores que tinham síndrome metabólica saiu da faixa de risco.
Impressionante,
foi um resultado que a gente não esperava. Sempre pensávamos em 25%, mas foi espetacular.
Sim, pero fue espectacular.
Outra surpresa para os cientistas foi descobrir os poderes de uma antiga receita indígena. Um tempero batizado de Merquén pela tribo Mapuche. Uma mistura, então, de pimenta, sal, coentro.
E em uma pedra se vai molhendo, os indígenas vão molhendo, até que quede em polvo.
Ele é fantástico para a saúde. Além de fonte da juventude, tem outros efeitos comprovados pela ciência. Está comprovado cientificamente que o merquém tem propriedades antioxidantes, tem efeito anti-inflamatório e analgésico. Pequenas pitadas acentuam o sabor de qualquer prato, principalmente frutos do mar.
Para os amigos do Brasil.
Aqui no Chile, esse pozinho aqui dizem que tem também outras propriedades, como, por exemplo, combater mal de ojo, ou seja, olho gordo. Tem esse aspecto místico?
Uma pessoa que tem envidia ou te vai mal, tu haces isto, vou tirar este.
Lo puedo?
Pode, claro.
Hace esto como coisa de merquén aqui, mira.
Estou aqui tomando uma chuva para espantar o olho gordo.
E isso espanta todos.
Para você também, ó. Aí para você, ó.
Caçadores de nuvens. Eles estão reflorestando um deserto e a beleza do céu mais estrelado do mundo.
O universo desafia a compreensão humana. Como surgiram as estrelas? De onde vieram as galáxias? Para onde elas vão? Estamos num dos melhores lugares do planeta para observação de estrelas, o deserto do Atacama. Aqui o céu fica limpo em média 300 noites por ano. Enquanto o sol brilha, os gigantes repousam tranquilos sobre as montanhas. Mas quando o dia se despede, num espetáculo de cores, eles abrem os olhos para o céu. O Chile concentra o maior número de observatórios astronômicos do mundo. As pesquisas feitas aqui são fascinantes. Com a ajuda de telescópios potentes, os astrônomos acreditam que nas próximas 2 décadas vão conseguir desvendar um dos mistérios que mais intrigam a humanidade: a vida fora da Terra. O astrônomo Cláudio, chefe do ESO, uma das mais importantes instituições de exploração do universo no Chile, diz que os cientistas nunca estiveram tão perto da resposta. Aqui eles identificaram os primeiros planetas fora do sistema solar.
Hoje a gente sabe que existe mais de 1000. Você passa a estudar a atmosfera desses planetas. E aí você procura sinais de vida nos gases dessa atmosfera.
A esperança de encontrar um sinal de vida está lá, em mundos parecidos com a Terra, Vênus e Marte.
É simplesmente para responder de onde a gente vem e para onde a gente vai. É tão simples quanto isso.
Para esta investigação, os pesquisadores contam com tecnologia de ponta. Estas lentes ampliam o olhar humano em até 1 milhão de vezes. Cientistas ou simplesmente curiosos como eu e você, não importa. Olhar para o céu do Chile é mesmo um privilégio. Nós pedimos licença para acender aí as luzes da câmera para mostrar o que esse grupo de turistas está fazendo aqui. É um verdadeiro ritual que eles fazem no meio do deserto para observar as estrelas. É gente que vem de todos os cantos do planeta. Se reúne aqui para esse momento tão especial. E o máximo de luz que tem é da fogueira, que aliás eles acendem porque faz muito frio aqui no deserto. De repente, o infinito se transforma num imenso quadro negro. O guia aponta para as estrelas como se elas estivessem ali, pertinho de nós.
O Cruzeiro do Sul é um farol que nos ajuda a encontrar o sul geográfico.
Olhares curiosos ganham um brilho especial diante de tanta beleza.
O que você sente é que você é muito pequeno na frente dessa imensidão. Mas mesmo assim você é parte dessa imensidão.
O céu é uma das maiores atrações turísticas do norte do Chile.
Aqui no meio da cordilheira nós encontramos um lugar super curioso. Olha só, é um espaço que foi todo construído, que foi planejado para valorizar o encanto do céu dos Andes. E essa sala aqui, uma área comum onde os hóspedes se encontram, lembra um observatório de estrelas. Aliás, esse é o único hotel astronômico do Hemisfério Sul.
As cabanas são simples, não há luxo.
A magia desse lugar está exatamente no fato de poder realizar aqui uma fantasia que muita gente alimenta na infância. Aqui tem uma cama, olha só. É a fantasia de poder dormir debaixo de um céu estrelado.
Você vê poucas estrelas no lugar onde mora?
Quem vive nas grandes cidades muitas vezes nem se dá conta, mas com o avanço da iluminação pública, está perdendo aos poucos um dos espetáculos mais belos da natureza. Um espetáculo simples, olhar para o céu e apreciar uma noite estrelada.
O brilho das luzes que ofusca a visão das estrelas é chamado de poluição luminosa. No Chile, o controle desta luminosidade virou lei. Vicuña foi a primeira cidade a mudar. As antigas lâmpadas brancas foram substituídas por estas de sódio, mais suaves e de tom amarelado, uma exigência da comunidade científica.
Se o Chile não cumprisse estes requisitos, a comunidade científica não construiria mais observatórios aqui.
O clima seco facilita a observação das estrelas, mas também desafia a vida por aqui. Esta paisagem verde, que insiste em ocupar um pequeno pedaço do deserto do Atacama, é considerada um milagre da natureza. Gotas de chuva só aparecem aqui 2 ou 3 vezes por ano. Mesmo assim, as árvores crescem frondosas. Este pequeno bosque sobrevive graças à carícia inesgotável da chamada Camanchaca, a neblina que nasce no Pacífico.
Durante pelo menos 200 dias por ano, o que se vê aqui nessa região é a neblina avançando do mar em direção ao bosque. E essa planta que a gente vê aqui, ó, é uma das que mais contribuem para a manutenção de vida nesse lugar. É que a neblina costuma bater aqui, as gotículas condensam e isso contribui para molhar o terreno.
A névoa é uma bênção dos céus. Fornece 10 vezes mais água do que as raras nuvens de chuva nesta região. Ela mantém a vida no Parque Nacional Fray Jorge. Isso foi tudo que sobrou de um período pré-histórico. Antes da última era glacial, há 30 mil anos, o deserto do Atacama era assim, verdinho. Chegamos no pedaço do Chile que mais sofre com o avanço implacável do deserto. Num lugar onde a água é rara, a neblina é preciosa. Aqui vivem os chamados caçadores de nuvens. Homens que fazem uma espécie de armadilha para capturar neblina. Uma invenção batizada de atraplanieblas.
Cada atraplanebla dessa produz em média por dia 45 litros d'água, não é pouco. E o sistema aqui funciona de um jeito bem simples. As gotículas de neblina condensam nessa rede, caem aqui pela força da gravidade nesta canaleta e elas descem, olha só, por esse cano até aquele reservatório d'água.
Em 4 anos, a comunidade de Penha Blanca conseguiu coletar 800 mil litros de água da neblina. O suficiente para começar o reflorestamento de uma área de 100 hectares e alimentar a esperança de resgatar a vida dos vales e montanhas. O geógrafo Nicolás diz que a seca quase destruiu a comunidade de Penha Blanca. Sobraram apenas 60 famílias que resistem ao clima árido. Elas também usam a água das atraplanieblas para matar a sede de ovelhas e cabras da região.
A criação de gado é a principal atividade produtiva da comunidade, por isso é importante levar água para os animais.
Lembra do bosque Frei Jorge? Pois o reflorestamento em Penha Blanca é uma semente daquela mesma paisagem surpreendente. Um deserto verde, numa das regiões mais áridas do planeta. A própria vegetação com o tempo vai fazer o trabalho das atraplanieblas, ou seja, a neblina chega... E os arbustos, as folhas ali, servem como uma espécie de obstáculo para a condensação das gotículas.
Nós tivemos uma recuperação notável da vegetação. Já se pode notar o crescimento dos arbustos e as plantas nesta área.
As igrejas do fim do mundo, construídas há séculos em madeira, elas ainda estão de pé. E o risco de viver entre 2.000 vulcões.
Ele é a imagem da montanha perfeita. O cartão postal da região dos lagos. Imponente, onipresente. Um majestoso vulcão Osorno atrai os olhares como um ímã. A vida dos chilenos está intimamente ligada aos vulcões. Eles, ao mesmo tempo, são motivo de orgulho e uma ameaça constante. O país tem mais de 2.000 vulcões. Só aqui onde a gente está, existem 3. Atrás de mim, o Osorno, que talvez seja o vulcão mais conhecido do Chile. Ali para frente, fica o vulcão Tronador. E mais ali, com o cume coberto pelas nuvens, fica o vulcão Calbuco, que em 1961 entrou em erupção e trouxe muito medo à população da região dos lagos. Tanto o Calbuco como o Osorno estão na lista dos vulcões mais perigosos do Chile.
Esse visual compensa o medo?
Compensa, compensa. Né? Não se deve ter medo de perder a oportunidade de ver uma coisa dessas. É maravilhoso.
Aos pés do Osorno está o magnífico Lago de Anquilo. Em torno dele existe uma pequena Alemanha. Cidadezinhas que ainda guardam os costumes e tradições que vieram com os colonizadores há mais de 160 anos. E o trajeto em volta do lago é de encher os olhos. Deixando os vulcões para trás, tomamos uma balsa em direção ao isolado arquipélago de Chiloé. Um lugar onde a mistura de índios e espanhóis criou um mundo singular. Chiloé quer dizer terra das gaivotas, mas é também a terra das palafitas e das igrejas do fim do mundo. Quando os jesuítas chegaram aqui em 1608, os índios que viviam no arquipélago de Chiloé ainda não dominavam os metais. O pouco ferro que havia era das espadas e capacetes dos conquistadores espanhóis. Algumas peças tiveram que ser fundidas para a fabricação de pequenos machados. Foi a fé inabalável dos jesuítas e o talento incrível dos índios chilotes de trabalhar a madeira que criaram aqui o que é hoje um patrimônio da humanidade. É uma obra e tanto. Um impressionante conjunto de templos de madeira que resiste à passagem do tempo. Esta aí, erguida em 1730, é uma das mais antigas construções de madeira no mundo que continuam de pé. No
roteiro para conhecer algumas das 65 igrejas, travessias de balsa e as belas paisagens do interior do arquipélago. Em comum, as igrejas de Chiloé têm o pórtico enfeitado de arcos e a torre com campanário na parte de cima. O interior, todo em madeira, é riquíssimo em ornamentos e detalhes. As imagens sacras também mostram o talento escultor dos nativos. 16 igrejas já foram reconhecidas pela Unesco como Patrimônio da Humanidade. Os incêndios, a umidade e os insetos são grandes inimigos das construções históricas, nos explica Christian, responsável pela manutenção das igrejas. Os terrenos de praia onde as igrejas foram construídas, volta e meia cedem e abalam a estrutura das igrejas, que podem até cair. É incrível pensar que igrejas grandes como esta eram erguidas apenas com uma técnica de encaixe de madeira, como a gente pode ver pela ponta desta viga. Uma outra era colocada aqui e a estrutura era estabilizada com esta peça chamada de tarugo. O trabalho de restauração das igrejas é complexo. Cada peça está sendo retirada, numerada e tratada. Vira um grande quebra-cabeça que depois precisa ser remontado. E este trabalho pode levar até 2 anos para ficar pronto. Nos últimos 3 séculos, as igrejas foram mantidas pela comunidade, em grandes mutirões, aqui chamados de mingas. E nas mingas, não pode faltar o prato típico de Chiloé, o curanto. Juana e Mabel nos mostram como ele é feito. É assim, num buraco cavado no chão. As pedras já foram aquecidas. Lá vão os ingredientes. Mariscos, carnes e batatas. Folhas grandes são usadas para cobrir os alimentos. Por cima delas vão os pães. Um plástico sela tudo e o buraco vira uma panela de pressão. Agora é esperar. Bom, depois de 45 minutos, a Mabel e a Juana vão começar a tirar as folhas de nauca. O que aconteceu aí nesse buraco é que o calor das pedras fez as conchas dos mariscos se abrirem. A água que saiu deles virou esse vapor e cozinhou as carnes, as batatas e os pães. O que a gente vai fazer agora, claro, é provar o curanto.
Olha só que mesa farta. Delicioso. O curanto normalmente é servido para muita gente. 20, 25, 30 pessoas. Então é realmente um prato feito para reunir as pessoas e para que elas possam celebrar a amizade. Salud! Salud! Salud!
Em Chiloé, a maré chega a variar até 7 metros por dia. O povo dessas ilhas construiu palafitas para viver junto ao mar. Elas se espalhavam por todo o arquipélago. Em 1960, a maior parte foi destruída por um grande tsunami. Só as palafitas da cidade de Castro, a capital de Chiloé, escaparam das ondas gigantes. Assim como as igrejas de madeira, as casinhas coloridas e suspensas também são um símbolo da terra do fim do mundo.
Uma cidade fantasma encravada na Cordilheira dos Andes.
Que tal viajar no tempo? Vamos em busca de um passado perdido entre as montanhas. Suel nasceu para abrigar a família e os trabalhadores da maior mina de cobre do mundo, a El Teniente. Tudo isso a mais de 2 mil metros de altitude.
É um patrimônio mundial, porque é um símbolo. É um símbolo do esforço, da epopeia para conquistar a montanha.
A sensação de estar aqui pertinho desse gigante é realmente incrível. Nós estamos numa cidade encravada na Cordilheira dos Andes. No início do século XX, o único jeito de chegar aqui antes da construção da estrada de ferro era no lombo de mulas e burros. Imagine a dificuldade, as viagens eram realmente muito cansativas e perigosas. Haja fôlego para conhecer a Cidade das Escadas. As últimas famílias saíram daqui em 1981 e deixaram para trás muitas lembranças e histórias que alimentam até hoje essa cidade fantasma. Mercedes e Laura embarcaram nessa viagem conosco. A Mercedes nasceu aqui em Suel, cresceu aqui, viveu aqui até os 23 anos. Ela e a família moravam em edifícios como esse aqui, em apartamentos muito pequenos, de apenas 3 cômodos, sala, cozinha e quarto. Quantas pessoas com a sua família aqui chegaram a morar num lugar como esse? Na minha casa, quando eu era solteira, éramos 9. Não havia muitos animais na cidade. A reação de Laura quando saiu das montanhas e viu um cavalo pela primeira vez, pensou o quê?
Um perro gigante.
Um cachorro gigante?
Um perro gigante.
Porque nunca tinha visto.
Nunca havia visto cavalo.
Longe do resto do mundo, Suel criou sua própria lei. Namorar em público, isso era quase um crime. Se alguém fosse pego em flagrante, tinha 2 opções. Ou casava, ou era expulso da cidade. Mas como todos os jovens, Laura e Mercedes davam um jeitinho de quebrar as regras.
Aqui eu pololeava, aqui.
Aqui eu namorava escondidinha. Acho que ninguém via, mas sempre tinha medo dos olhares curiosos.
Aqui neste rinconcito.
Ai, em Chile, uma montanha.
Nas despedidas, as amigas revelam outro segredo. Se pudessem, nunca teriam abandonado Suel. Elas viveram aqui os melhores momentos de suas vidas.
Ajuda os vós.
Há 11 anos em seu coração.